Amém.
Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Feliz de estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não prego no porão? Acho que faz. Pelo menos eu nem lembro. Faz tempo, né, que eu não prego no porão. Primeiro quero agradecer a galera aí da banda Exton. Isso mesmo? Deus abençoe. O Saulo inventa uns nomes muito difíceis. Da outra vez era Cross. Aí agora já mudou para Exton, tá? Só. Que Deus abençoe grandemente, cara, a vida de vocês. Eu sei o quão difícil é se deslocar para estar aqui. A correria não é chegar aqui e colocar os instrumentos. Tem toda uma preparação, né? Pega um, pega o outro, pega instrumento e dá trânsito. Mas que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. É uma alegria tê-los aqui. A gente muito se alegra quando recebemos visitas. Amém? E você também que nos visita essa noite. É uma alegria tê-lo também em nome de Jesus. O tema dessa noite é Terra e Céu. Então eu quero dar sequência no que eu já venho tratando aí, algumas ministrações a qual eu tenho a oportunidade. Então, eu falei alguma coisa referente à ação de Cristo na cruz, desenvolvendo em nós uma natureza, não apenas perdão pelos nossos pecados. E eu quero continuar falando um pouquinho também sobre essa linha, tá bom? Então fica ligado aí e nós vamos trocar uma ideia em nome de Jesus. E eu quero começar com uma pergunta: qual a forma correta de um cristão viver neste mundo? Já parou para pensar? Você já parou para pensar qual é a forma correta que nós vivemos neste mundo? Ou de que forma é o mais correto possível vivermos neste mundo assim, quando nós nos titulamos como cristãos? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós, de que forma nós vamos viver, ou a melhor forma de se viver neste mundo, sendo cristão? A Bíblia, ela nos ensina a pensar nas coisas do alto. A Bíblia nos ensina a pensar nas coisas do céu. Mas essa mesma palavra, ela nos ensina a ter um pragmatismo da vida eterna. A praticidade da vida eterna e também da vida terrena. Então, eu quero que você fique bem ligado, nós vamos tratar sobre isso. Então, pega comigo lá em Gálatas 1, verso 4, é apenas um versículo essa noite. Eu acho muito legal quando um pregador prega só um versículo. Não sei vocês, mas eu falo, nossa, ele tirou tudo isso de um versículo, né? Eu acho tão legal. E eu nunca preguei, acho que um versículo, né? Acho que deve ser a primeira vez aqui, né? Então pega lá comigo, Gálatas 1:4. A palavra do Senhor nos diz assim, a minha versão é a NAA. O qual, quem? Jesus, entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A palavra-chave desse versículo é para nos livrar, ou melhor, livrar. Essa é a palavra que salta aos meus olhos e é a palavra-chave deste versículo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre Jesus vir cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que Cristo morresse na cruz, se entregando pelos nossos pecados. Apenas isso? Não. Esta é a vontade, mas há um objetivo de Deus, que era o quê? Nos livrar deste mundo. Como eu disse, no culto de Santa Ceia, muitas pessoas limitam a cruz de Cristo apenas a perdão de pecados. E a cruz de Cristo, ela inicia-se com o perdão de pecados sobre a sua vida. Quando você aceita Jesus, eu aceito Jesus, eu recebo o perdão de Deus. Esse é o poder que a cruz tem. Mas muitos de nós limitamos a cruz de Cristo apenas a isso, a perdoar os nossos pecados. E nós aprendemos aqui na ceia que, além de perdoar pecados, a cruz de Cristo, ela pode também transformar a nossa natureza. Porque você pode vir aqui e ter uma banda maravilhosa igual teve hoje aqui, com louvores lindos, e isso apenas te levar a um momento de emoção. E aí você sente, como posso dizer, um certo remorso. Remorso, entenda. E aí você fala, poxa, eu pisei tanto na bola, cara. E aí você faz promessas para o Senhor aqui. Assim como Pedro fez. Que, Senhor? Eu vou contigo até a cruz. Se for preciso, eu dou a minha vida por você. E nós fazemos promessas ao Senhor aqui, movidos por emoção. Mas quando saímos lá fora, voltamos para as mesmas práticas. Então, o que aconteceu aqui? Entendemos que precisamos de perdão, entendemos que somos pecadores, mas não houve mudança de natureza, não houve mudança de percurso. Eu apenas parei, respirei e continuei o meu caminho. Entende? Então, muitas pessoas limitam a cruz de Cristo apenas a perdão de pecados. Mas a cruz de Cristo nos leva a uma extensão da obra de Deus, e uma dessas extensões é nos livrar deste mundo perverso. Paulo está dizendo aos Gálatas, a qual se entregou por si pelos nossos pecados, quem? Cristo se entregou aonde? Na cruz, para nos livrar, da onde? Deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Então veja que a vontade de Deus não é apenas que Cristo viesse, morresse e você entendesse que você é pecador. Não, a vontade de Deus é que você entendesse que você é pecador, que começasse a haver mudança na sua vida, natureza, e que você se desligasse desse mundo. Essa é a vontade de Deus. A NVI, ela não fala livrar, ela fala resgatar. Mas a melhor versão é a Almeida Revista Atualizada, que ela diz desarregar, ou seja, arrancar desde as raízes. A Bíblia diz que Jesus veio nos tirar deste mundo perverso, ou seja, Cristo veio nos arrancar deste mundo, com raiz e tudo. Quando você quer matar uma planta, o que você faz? Você poda ela? Não, por quê? Se você podar, o que acontece? Cresce mais ainda, né? Nasce de novo. Quando você quer matar uma planta, você arranca com a raiz. Assim é Cristo com nós. Cristo quer nos tirar do mundo com a raiz e tudo. Obviamente que a Bíblia não está falando de um lugar físico. Quando diz que Cristo vai nos arrancar deste mundo, não é de um lugar físico, de um lugar geográfico. A Bíblia está falando de um sistema. Olha o que João diz em 1 João 5, 19. Eu vou na Almeida Revista Atualizada agora. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Veja, João está dizendo que o mundo jaz do maligno, que o mundo tem um dono, e esse dono é Satanás, o inimigo das nossas almas. Como minha filha fala, o capiroto. É, a Cecília fala, pai, o capiroto. Falei, o capiroto, não vamos ter ideia com ele não. Esse cara aí, esse pé para trás aí, não dá não. Então veja, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz Satanás. É isso que João está dizendo. Aí você pensa, então quem manda aqui no mundo é Satanás. Tudo isso aqui pertence a Satanás? Não. A ideologia plantada neste mundo, o sistema plantado neste mundo, isso sim pertence a Satanás. Não estamos dizendo que Satanás tem posse do mundo, mas sim do sistema a qual o mundo está envolvido. E é por essa razão que Paulo escreve aos Romanos, dizendo em Romanos 12, 2, Almeida Revista também ainda continua: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então veja, Paulo está falando, não se conforme a este mundo. Paulo está dizendo, não tome a forma deste mundo. Paulo não está dizendo, suma deste mundo, não tem para onde ir, irmãos. Se você sair daqui e for para os Estados Unidos, continua sendo esse mundo. Não tem para onde a gente ir. Então, quando a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, quando nós olhamos e falamos que não pertencemos a este mundo, ei, entenda bem, não é geograficamente, não é fisicamente, é o sistema, é a ideologia, é aquilo que é plantado para nós como algo normal. Paulo está dizendo, não tome forma, não tome o molde desse mundo. Aqui Paulo está falando de valores. A obra de Jesus envolve, na cruz, ela envolve mais do que perdão de pecados, volto a dizer. Envolve mudança de natureza, mudança de valores. A obra de Cristo precisa trazer para as nossas vidas uma novidade de vida. O que é novo? É aquilo que nunca aconteceu. Se você continua com as velhas práticas, com as mesmas coisas, desculpa, não há novidade de vida para você. Há engano, há mentira, há perca de tempo. E olha o que o anjo diz. Sejais crente. Não é crente, não é quente. Sejais frio, mas não seja morno. Mas eu já vou na igreja. A pergunta não é vir para a igreja. É como eu disse, ficar numa garagem não te faz um carro. Vir para a igreja não te faz um cristão. A pergunta é, há mudança de vida? Há novidade de vida? Precisamos. João 15, 19, e eu sei que não tem essa tradução, é a NVI, mas eu vou ler pela NVI, porque tem uma palavra-chave que a NVI destacou muito bem, que diz assim, João 15, 19, se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele, todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Esse tirando significa transportar, e volto a dizer, para um outro lugar, para um outro sistema, não é físico. Jesus vem para nos tirar dessa estrutura de valores a qual o mundo coloca para nós. Padrões de pessoas bem-sucedidas, padrões de beleza, padrões de pessoas bem-sucedidas financeiramente, pessoas que só são vistas dependendo de onde mora, do carro que porta, do emprego que tem. Então o mundo ele começa a estabelecer esse tipo de padrão, esse tipo de visão, aonde nós começamos a querer estar nisso, mas a palavra de Deus, verso após verso que nós lemos aqui, está dizendo que Cristo nos tira desse padrão. Não estou fazendo defesa da pobreza. Já teve um tempo aí que os crentes achavam que só era crente que era pobre. Não, eu conheço muito crente na Bíblia que era rico. Jó, Abraão, Davi, Salomão e um monte. Mas, todos esses que eu conheço, em nenhum deles estava o coração na riqueza. Em nenhum. Então, Deus já havia tirado eles desse sistema. Abraão e Ló. Ló, para onde você quer ir? Ló olha para as campinas, para os montes verdes. Eu quero ir para lá. Abraão fala, tudo bem, eu vou para o deserto. Abraão era o patriarca, ele que mandava, ele que decidia quem ia e quem não ia para qualquer lado. Mas Abraão não estava ligado ao sistema do mundo. Abraão pouco se importava se seu animal ia comer, ou ia morrer, ou ia viver. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Então eu volto a dizer, esse tirando não significa transportar de um lugar físico. Ainda continuamos nesse mundo. Esse tirando vem tirar de nós a estrutura de valores colocada no mundo lá fora. Olha uma referência muito bacana que está em Isaías 53. Voltei para a NAA, tá bom? Fica mais fácil aí para a galera da projeção. Olha a referência de Isaías 53 a respeito de quem? De Cristo. Uma profecia messiânica. Isaías 53, 2 diz assim, ó: porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhávamos para ele e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Mas pegue esse trechinho, como raiz de uma terra seca. Está ali, ó. Como raiz de uma terra seca. Uma raiz numa terra seca, o que que ela consegue extrair dessa terra? Nada. Por quê? Porque é seca a terra, a palavra diz. Não tem nada, não tem vida. Não tem o que tirar daquela terra. Por que que não cresce nada no deserto? Porque lá é seco. Então veja, Cristo é como uma raiz na terra seca. E assim como uma raiz não tem como extrair nada dessa terra seca, a Bíblia se refere a Jesus sendo essa raiz em uma terra seca, se referindo a Jesus quando ele estava aqui na terra. Jesus quando estava aqui na terra, ele era como uma raiz em uma terra seca, ou seja, significa que Jesus não conseguiu extrair nada dessa terra. Os recursos dele vinham do Pai. É um bom momento para dizer amém, né, Tiagão? Os recursos de Cristo não vinha da terra, vinha do Pai. Em outras palavras, Jesus soube viver aqui, sem ser influenciado por este mundo. Na época de Cristo já havia sistema. Não é sistema de computador, não. Ideologias, as formas de pensar. Padrões. Só é santo quem faz isso. Só é santo quem faz aquilo. O certo é assim, ou não. Jesus não foi influenciado por esse mundo. Pelo contrário. O que Jesus fez com este mundo? Trouxe mudança. Impactou pessoas. Cristo transformou este mundo. Em momento algum, Jesus se sujeita aos valores e às estruturas deste mundo. Em momento algum. E nós precisamos aprender a forma correta de nos relacionarmos com o mundo. Dependemos de Deus. Estamos no mundo, mas deixa eu te dizer, o mundo não tem nada para te oferecer. Mas o mundo dá, mas cobra. É igual cartão de crédito. A fatura vem. E se você não pagar, piora. Vem mais ainda. Olha o que Tiago diz em Tiago 1,27. Irmãos, eu queria criar a cultura do anota na igreja. Eu sei que nós tiramos das cadeiras aí as folhinhas, mas fica na recepção lá. Anotem. É importante isso que a gente fala aqui. Hoje eu vou dar aqui pelo menos uma dúzia de versículos voltados a essa linha de raciocínio. Se você vai colocando os versículos, você cria uma estrutura racional do que está na Bíblia. Juntando versículos que estão dizendo a mesma coisa, te levando para o mesmo caminho. Eu vejo pessoas falando assim, eu não entendo a Bíblia. Mas cara, você não se esforça para entender ela. Você nem anota o que é falado na pregação, para você ir lá na sua casa ler e estudar. Então, cria esse. Se você é defensor da natureza, anota no seu smartphone. Bloco de notas. Existe um negócio no smartphone, chama bloco de notas. É que a gente não usa. Mas usa, anote. Em Tiago 1,27 diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta. Olha qual é a religião. Visitar os órfãos. Quantas igrejas visitam órfãos? Visitar as viúvas nas suas aflições. e guardar-se incontaminado do mundo. A questão não é estar ou não estar num lugar físico. A questão não é o mundo, é não deixar ser influenciado pelo mundo. É essa mentalidade que nós precisamos desenvolver como cristão, como crentes evangélicos, sei lá, o que você quiser, da forma que você quiser se chamar. Mas nós precisamos desenvolver essa mentalidade de nos relacionarmos com o mundo sem sermos influenciados pelo mundo. Mas o que nós mais temos dentro das igrejas é o mundo influenciando a igreja. Eu vejo jovens postando coisas na internet. Por que que não posta as coisas de Cristo na internet? Deixa pra lá. A questão não está, irmãos, ou não está neste mundo. É não ser influenciado. Só que o medo da rejeição é tão grande, que eu falo, meu, eu vou fazer para a galera curtir meu Instagram. Um dia você vai morrer, cara, seu Instagram não vai servir para nada. Influencia, cara. Quantas mensagens você recebe no Instagram de pessoas falando assim, cara, eu acompanho a sua vida e a sua vida tem me edificado? Quantas? Não precisa responder, que eu sei que são muitas. Mas quantas? Quantas pessoas olham para a sua vida e falam, cara, através da sua vida eu estou sendo edificado? Nós não fomos chamados para sermos influenciados, pelo contrário, nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para andar na contramão. Só que nós temos medo das rodinhas. Nós temos medo dos grupos de WhatsApp. Cara, sai. E fala por que você está saindo. Fala, eu estou saindo porque nesse grupo aqui só tem porcaria. E eu não professo isso. E fica aqui meu contato. Se um dia você estiver na merda, me procura, porque eu tenho uma solução para você, que é Cristo. E sai do grupo, gera impacto. Nem que os caras falem que você é louco. Cara, o que que os caras falavam de Pedro? O que que os caras falavam de Paulo? O que que os caras falavam daqueles que estavam ali, ó, em Roma, para ser comido por leões, cantando e adorando a Deus? Sabe o que que aquelas pessoas diziam? Mano, esses caras é louco mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. A cruz, ela é loucura. A cruz é escândalo. Como pode um Deus todo poderoso se fazer homem, vir à terra e escolher a pior morte da sua época? Esse cara só pode ser um Deus louco. E quando eu olho a Bíblia, se eu vejo Deus usando pessoas, sabe quem são essas pessoas? Os loucos. Caras que não se influenciam, caras que foram chamados para influenciar. Existem dois grupos de pessoas: aqueles que influenciam e aqueles que são influenciados. Quem você vai pertencer? A quem você vai pertencer? Você vai com a Maria, vai com as outras? Você gosta de modinha? Então vai. Precisamos estabelecer padrões para a nossa juventude, a juventude da nossa igreja. Cara, eu estou cansado de ser conhecido como a igreja porão. Ah, o porão, ah, legal, porão. Beleza, legal. A história é bacana, começou num porão, chique, legal. Mas, cara, eu não quero mais ser conhecido assim. Eu quero ser conhecido, sabe como? Cara, tem uma igreja lá, de uma galera. Eles parecem meio loucos. Cara, quando você chega lá, eu sinto a presença de Deus. Tem uma igreja lá, cara, que quando eu fui para lá, pornografia já não me serve mais. É influenciar. E essa responsabilidade não é minha, é nossa. Eu não estou em todas as rodas, eu não converso com todas as pessoas. Essa responsabilidade é nossa. Precisamos influenciar. Nós precisamos desenvolver essa mentalidade. Tiago 4:4 diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Veja, todos aqueles que se tornam amigos íntimos, todos aqueles que se relacionam com o mundo, se tornam inimigos de Deus. 1 João 2, 15 e 17 diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra nos ensina para não amarmos o mundo. E aí você pode falar assim: mas eu estou tranquilão, porque eu sou dos filhos do rei. Eu sou do porão. Eu acho que eu não sou tão bom pregador quanto Paulo. Nem chego perto. E Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:10, que um cara que andava com ele, de nome de Demas, olha o que ele diz, 2 Timóteo 4:10, porque Demas, tendo amado o presente século, ou seja, o mundo, a ideologia, aquilo que estava sendo colocado como sistema, Paulo diz: tendo amado o presente século, me abandonou e foi para viver em Tessalônica. Aqui acende um sinal de alerta. Qual? Nos mostra que mesmo depois de conhecermos a Cristo, mesmo depois de sermos alcançados por Cristo, mesmo depois de batizarmos, mesmo depois de tomarmos a ceia, mesmo depois de subirmos no altar, mesmo depois de pregarmos, de cantarmos, mesmo depois de falarmos de Cristo e pessoas serem curadas, mesmo depois de você falar de Cristo e pessoas aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo depois de receber a palavra que é vida, em algum momento, se você não tiver a postura correta, seremos afetados pelo sistema. É só uma série. Ah, o diabo aqui é tão bonzinho. Pega geral a mulherada lá. Eu sei, assisti 4 capítulos, não vou mentir para vocês não. Fiquei curioso, quis assistir também. Assisti 4 capítulos, falei: meu Deus, é muito ruim a série. Para mim é muito ruim. Falei: não, esse pecado eu não vou levar não, porque o negócio é ruim mesmo. Falaram para mim que pecado é bom, esse negócio é muito chato, se era a série de Lúcifer. A galera assiste. Esse dia eu vi na Paulista lá, pode procurar aí, põe no Google aí, ó. Quando acho que foi lançar a segunda, a terceira temporada, colocaram umas asas lá, o pessoal batia foto e estava escrito lá: salve Lúcifer. E o pessoal tirou foto para arrebentar. Pode pôr no Google aí que você vai achar. Ah, tem nada a ver, é o sistema. Cara, mesmo depois de você fazer tudo isso, se você começar a dar brechas, pequenas brechas, vai acontecer o que aconteceu com Demas. O cara andava com Paulo, meu irmão. É com Paulo. E ele abandonou o Evangelho. Ele abandonou a Cristo. Vamos dar uma olhadinha na parábola do semeador. Marcos, eu não vou pegar a parábola inteira, mas quem está anotando, anote aí, parábola do semeador, Marcos 4, você vai ler ela inteira na sua casa, tá bom? Marcos 4, eu vou ler o verso 18 e o verso 19, porque eu não tenho tempo. Meu Deus, a hora foi. Para o relógio, Thiago. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, Mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então Cristo conta a parábola do semeador, depois de ele contar, os discípulos pedem para que ele explica a parábola e ele começa a falar que aquela semente caída entre espinhos são a mesma coisa das pessoas que vêm nos cultos todos os domingos, ouvem a palavra, mas as preocupações, mas as fascinações, mas as ambições do mundo fazem o quê? Sufocam a palavra. Cuidar demais das coisas do mundo pode sufocar a semente da palavra em nós. As preocupações deste mundo nos roubam do nosso chamado / ministério, para ficar mais claro, já falamos de chamado aqui, né? As preocupações desse mundo podem nos roubar. Vamos ser sinceros agora, hein? Quem teve pelo menos a curiosidade de abrir o Spotify e ver a ministração do pastor John Beverly que eu coloquei lá, falando sobre movido pela eternidade. O que fazemos nessa terra reflete sobre a nossa eternidade. Quem teve a curiosidade? Levanta a mão, por favor. Não deu 5% da igreja. Está entendendo? Cara, sabe o trampo que deu para mim baixar todas as mensagens? Eu não estou preocupado com esse trampo. Mas porque eu vi que é algo de qualidade. Aquilo que o pastor John Beverly fala ali, meu irmão, aquilo mexeu comigo. Eu acho que eu estou na terceira ou quarta vez escutando a série inteira. E tem uma parte lá que ele fala assim, olha, Cristo vai nos julgar por aquilo que ele falou. Veja bem, não é, vai ser surpresa lá no dia do julgamento. Cristo vai nos julgar por aquilo que ele falou. Agora eu te pergunto, não é sábio da nossa parte saber o que Cristo falou? Não é, se a gente vai ser julgado pelo que ele já falou? Precisamos, irmãos, começar a nos desprender deste mundo. Tem que apagar TikTok do celular. Paguei de novo essa semana. Esse TikTok é um inferno na minha vida, viu? Não, na da Vilma também, porque eu fico no TikTok quando eu vejo é 2 horas da manhã. E eu vou confessar, tem dia que eu não orei, cara, e eu fiquei no TikTok 1 hora. Apaguei, cara. Apaguei. Isso está roubando. Tá entendendo? Deu até suor aqui agora, fiquei até quente aqui. Acho que o inferno deu uma esquentada aqui, sai. Esquentou aqui. Tá entendendo? A gente vai se ligando numas coisinhas idiota, cara. E daqui a pouco o TikTok não existe mais. Vai vir o Ding Dong. Não, deixa eu explicar. É que o Du veio reclamar para mim que a Ju... Pastor, preciso falar com você. Eu falei, pode falar. A Ju não sai do Ding Dong. Ding Dong, essa eu não conheço, velho. Falei, nossa, deve ser aplicativo novo esse aí, né? Esse aí eu falei, esse aí eu não conheço. Como é que é? Aí ele explicou, é o TikTok. É o Ding Dong, o Duzão é o Ding Dong. Daqui a pouco o TikTok acaba, meu irmão. E aí você ficou, vai aparecer o Ding Dong, aí você vai pro Ding Dong. E aí acaba o Ding Dong, aí vai vir não sei o quê. E vai indo. E quando você olhar para trás, a vida passou. Porque a Bíblia diz que ela é como uma neblina. Passa rápido. Ding Dong, meu Deus. Aí você fala, pastor, mas como agir? Como? Como eu devo agir? Em primeiro lugar, precisamos aprender o que Paulo fala em Colossenses 3:1-2. Colossenses 3:1-2 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são desta terra. Aonde eu busco as coisas do alto? Não é no Ding Dong, porque lá tem uns caras legal, mas de vez em quando parece também uns enviados de Satanás. Parece ou não parece? Parece. É aqui, irmãos. Aqui não vai parecer mulher fazendo dancinha, não, cara. aqui não vai aparecer a vida de ninguém para você ficar fuxicando. Nossa, agora tá, mas batia na mulher, agora está saindo com a mulher, rapaz, olha. Pense nas coisas do alto. Tem um negócio lá no celular que mostra quanto tempo você gasta por aplicativo. Está no seu celular. Se você precisar de oração, bate um print e manda para mim, para mim saber o nível da oração que eu preciso fazer para você. E aí manda no meu WhatsApp, que eu quero ver. Eu vou orar por você. Todo crente deveria ter a cabeça no céu, o pensamento no céu. Cara, essa mensagem tinha que ser domingo, né? Cadê o povo da igreja? Não veio hoje, rapaz. Domingo de novo? Não, domingo é o pastor Arthur vai estar aqui pregando. Buscar os valores do céu. Quando nós estamos em Cristo, nós vivemos em um outro centro de gravidade. Não é aquela gravidade que nos puxa para baixo. É a gravidade que nos puxa para cima. É diferente. Essa mentalidade bíblica que é apresentada nessa noite, ela precisa ser apresentada e cultivada por nós. Porque olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ei, se você se relaciona com Cristo só para conseguir coisas nessa vida, Paulo está dizendo, você é o cara mais infeliz do mundo. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não está aqui. Há uma eternidade nos esperando. Então, em nome de Jesus, não é no meu nome, em nome de Jesus, abra seu Spotify, põe para tocar o negócio lá, que você pode até sair da tela que ele vai continuar tocando, aí você pode responder o WhatsApp, responder e-mail, ele vai continuar falando. Por isso que eu tirei, porque não tem no Spotify a mensagem. Então eu tirei do YouTube e passei para o Spotify, para que a gente pudesse ter essa facilidade, porque eu gosto. Então na hora que eu estou dirigindo, eu tenho que pôr meu Waze. Aí se eu põe no Waze, sai do YouTube. Aí sai do YouTube, não pega. Então eu falei, vamos pôr lá para servir os irmãos. Então em nome de Jesus, escuta a mensagem do pastor John Beverly. E depois fala para mim o que você achou. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre a eternidade. Vamos parar de perder tempo de falar das coisas dessa terra. Vamos parar de perder tempo de falar do irmão. Vamos falar da eternidade. Por quê? Porque a nossa expectativa precisa ir além das coisas dessa vida. Quem aqui faz projeto para a eternidade? Quem aqui sonha com a eternidade? É sonhar, irmão, é querer, é desejar. Da mesma forma que você sonha com um carro, com uma casa, com um celular, com a namorada, com o namorado, com o casamento. Quem aqui sonha com a eternidade? Quem aqui vai dormir falando, Senhor, como é lá? Precisamos fazer projetos para a eternidade, para o céu. Aquilo que nos aguarda para todo sempre. Sabe o que é a nossa vida diante da eternidade? John Beverly explica lá nessa pregação. Tudo aquilo que é dividido pelo infinito se torna nada. 70 anos aqui, diante do infinito, diante da eternidade, é nada. E nós estamos preocupados com o quê? Quando eu falo nós, sou eu também, viu irmão? Eu já abri meu coração aqui. Quando nós falamos, nós se preocupamos com 70 anos da nossa vida. E 70 anos não é nada, nós estamos preocupados com nada. Aonde há uma eternidade nos esperando. Nós aprendemos aqui na teologia que no inferno haverá sim consciência. Consciência de você chegar lá e falar assim, poxa, aqui eu não tenho mais as oportunidades que eu tive. E lá nós vamos encontrar todo mundo, aquela galera do Ding Dong lá no vai estar tudo lá. Vamos pensar naquilo que nos aguarda para todo sempre. Por quê? Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21, meu Jesus. Vamos correr. Pois a nossa pátria está nos céus. Aonde? Nos céus. Quem vem do céu é o quê? Quem vem do Brasil é brasileiro. Jacareí, jacariense. E do céu o que é? Hã? Cearense? É santo. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si mesmo todas as coisas. Cara, a Bíblia é magnífica, velho. Não sei se você é assim, mas tem dia que eu estou em umas pregações e eu vejo os caras lendo, eu falo, cara, parece que eu nunca vi esse versículo na minha Bíblia. Eu nunca li desse jeito. Eu nunca li dessa forma. Olha o que Paulo está dizendo. Pois a nossa pátria está nos céus. Ei, você tem casa. Você tem pai, você tem família. É por isso que nós falamos que quando nós sabemos quem somos em Cristo, acaba muita coisa na nossa vida. Acaba a depressão. Acaba a baixa estima. Acaba um monte de coisa, porque nós sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós iremos voltar. E Paulo está dizendo, cara, isso está na Bíblia. E isso é melhor do que qualquer outra coisa que você possa assistir essa noite. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação. O mundo estabelece padrão, sabe para quê? Para te humilhar. Porque sempre vai ter alguém mais bonito do que você. Sempre vai ter alguém mais forte do que você. Sabe por quê? Porque o tempo chega para todo mundo. Mas aqui diz que Jesus vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas. E todas as coisas se dobram diante dEle. Diante da majestade dEle. A nossa expectativa deve estar nos céus. Somos chamados de peregrinos. Por quê? Porque estamos de passagem. Aqui não é o nosso lugar de permanência. E eu coloquei aqui na pregação. Dito isso, então isso era a introdução. Amém? Dito isso, precisamos entender que, ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos mostra a importância de termos os pensamentos e o foco no céu, essa mesma palavra nos apresenta uma visão prática da vida de cristão aqui nesta terra. Ou seja, a forma que nós cristãos nos relacionamos com as coisas da terra. Não vai dar para ler, mas em 1 Coríntios 5:9, do verso 9 até o verso 11, Paulo diz, para não nos associarmos com os impuros, com os avarentos, ladrões, idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair deste mundo. O que Paulo está dizendo? Cara, não tem jeito, você vai falar com esses tipos de pessoa. Paulo adverte a igreja aqui a não ter associações com impuros, mas ele está falando dos impuros da igreja. Você vai ler lá, depois você vai entender melhor. Quando Paulo fala assim, não se envolva com esse tipo, são irmãos, ele cita lá, irmãos. Porque ele fala assim, porque no mundo não tem jeito, você vai se envolver com esse tipo de pessoa. Porque não tem como você sair do mundo. Aí tem algumas religiões que falam assim, vamos criar um mosteiro. Vamos servir o Buda. Vai lá para o Monte Tibete, rapa a cabeça, põe um negócio vermelho e fica lá o dia inteiro, que você não vai ter contato com ninguém, e aí você não vai ter mais contato com esse mundo, e aí resolveu, e aí não tem como você pecar, você não tem contato com internet, com pessoas, é só você e o Monte Tibete. Resolveu o problema? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que nós devemos fazer o contrário. Não é nos refugiarmos dentro de um mosteiro, não é ir para o Monte Tibete, não é se esconder, não. A palavra de Deus nos diz em Mateus 5:13-16, que nós devemos ser sal e luz, aonde? Nessa terra. Ou seja, nós devemos sim nos relacionar com pessoas, mas temos os pés na terra, com a cabeça onde? No céu. Essas pessoas, quem? O mundo precisa ver em nós o cumprimento do nosso papel.
ter a gente como uma referência, ouvir as nossas mensagens, ouvir os nossos testemunhos, ver os nossos exemplos. Não é fácil, irmão, nunca foi. Mas na Bíblia não diz em nenhum momento que seria. Ele não nos enganou. Te faço uma pergunta: como podemos nos relacionar com esse mundo? A resposta é: primeiro, entender que não pertencemos a este lugar. Segundo, que estamos aqui de passagem. Terceiro, não podemos deixar ser envolvido por esse sistema. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos compreender que enquanto avançamos para aquilo que é eterno, podemos fazer a diferença aqui. Ei, nós somos uma igreja que estamos avançando para onde? Para ser a maior igreja? Não! Nós avançamos para a eternidade. Não me preocupa a quantidade de pessoas. Não me preocupa. Nós precisamos deixar um legado, fazer a diferença, discipular pessoas. Ei, quantas pessoas você está discipulando? Ah, mas eu não sei pregar, mas cara, é trocar ideia, é perguntar como é que a pessoa está. E nessas trocas de ideias você vai falando de Jesus, vai apresentando caminhos, alternativas. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas você está discipulando? Nós precisamos deixar algo. Enquanto temos a cabeça nos céus, temos que ter o pé aqui no chão. Precisamos ter a capacidade de combinar essas duas coisas. Uma mentalidade focada na eternidade, mas a praticidade de viver uma vida cristã aqui nessa terra. Mesmo estando aqui de forma permanente, ou melhor, mesmo não estando aqui de forma permanente, apenas passageiras, podemos gerar transformação. Salmo 84 diz, depois você lê, mas muito bom esse salmo, lindo. Fala daquele que está na presença de Deus, e por onde ele passa, o lugar se torna uma bênção. Depois você lê lá, cara, é lindo esse salmo. Fomos chamados para influenciar. A nossa trajetória nesse mundo pode marcar a vida de muita gente. A nossa trajetória nesse mundo pode tornar esse mundo melhor. Enquanto esperamos aquilo que é eterno, podemos experimentar o que Deus fará em nós e através de nós. Precisamos ter esse equilíbrio. Cabeça no céu, pé na terra. Não podemos ser exagerados espiritualmente. Tem um povo aí também, pelo amor de Deus, né? Tudo é... Mas também não podemos ser exagerados de uma forma natural. Equilíbrio. Precisamos ter a combinação das duas coisas de uma forma prática. E quando você conseguir ter a combinação de tudo isso que eu te disse hoje, aí você vai estar dentro dos propósitos de Deus. Fique de pé para parecer que está acabando. Meu Deus. Fomos chamados para influenciar. Pessoal, se quiser fazer um louvorzinho para a gente, pode. Fomos chamados para influenciar. E a pergunta é: aonde estão os seus pensamentos? É na terra? Quem tem te influenciado? É a palavra de Deus? Ou é um youtuber? Quem tem dito para você o que você deve fazer? É a internet? Ou é a palavra de Deus? Essa palavra aqui, a palavra diz que você é amado. Essa palavra aqui, ela diz que você é filho. Essa palavra aqui diz que há um amor tão grande, a ponto de se entregar completamente por você. Essa palavra aqui diz a seu respeito que você é perdoado. Essa palavra aqui diz que tudo aquilo que você deve foi pago. Mas há um mundo lá fora gritando para você: faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado, para que você seja aceito. qual voz você vai dar os seus ouvidos essa noite? A qual voz? Quando entendermos quem somos em Cristo, nada vai nos segurar. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então que nessa noite você possa ouvir esse louvor. E nesse momento de adoração, vai repensando muita coisa aí. Eu creio que o Senhor te incomodou em algum momento dessa mensagem. Mas não deixa isso no cantinho. Deixa Deus tratar. Porque se Ele incomodou é porque Ele quer tratar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te entregamos todos os filhos que aqui estão. Te agradecemos por a tua palavra, Pai, que foi ministrada. Mas pedimos ainda, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais um pouquinho, Senhor. Move o teu Espírito Santo nesses últimos minutos de culto, ó Pai. A tua graça, Senhor, para nós é suficiente, Deus. O teu amor por nós é suficiente, Pai. Nos coloca na posição, Senhor, de sermos vistos, mas não para a nossa glória, para a tua glória, Senhor. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Porque, Senhor, por um tempo nós podemos influenciar com as máscaras que nós colocamos, com as mentiras que nós dizemos. Mas se o Senhor não for conosco, agora o Senhor pode influenciar para uma eternidade. Então nós te pedimos, Senhor, nos faz apenas vasos, escolhidos em tua mão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.